Capítulo 8. Verdadeiros e falsos mestres. Seguir um mestre espiritual é como caminhar com alguém que é infinitamente mais forte que você e está sempre pronto para auxiliá-lo e fazê-lo feliz de uma maneira divina. O papel do professor espiritual. Todos têm um guru. O guru verdadeiro, que é o piloto interior, o piloto supremo. Há apenas um guru. E esse guru é Deus. O mestre espiritual é somente o representante de Deus. Quando se é um principiante, talvez não se saiba se onde está o verdadeiro guru. O guru eterno, justamente porque não se tem um acesso livre e consciente a ele. Se então alguém auxiliar o buscador a entrar no seu próprio mundo de divindade e realidade, o buscador aprenderá ou descobrirá a sua própria divindade. Esse é o papel do mestre espiritual, do guru humano, mas o verdadeiro guru está dentro do mais íntimo recesso de cada um, de cada coração aspirante. O professor espiritual é o membro mais velho numa família, porque ele tem um pouco mais de paz, luz e deleite que os outros. Deus o escolheu para dar sua pequena paz, luz de deleite aos seus irmãos e irmãs mais novos. Ele sabe que não é o pai. E os irmãos e irmãs mais novos também sabem que ele não é o pai. O pai é outra pessoa. Mas por que ele é o irmão mais velho? Deve saber onde o pai está. O irmão mais velho da família diz aos mais novos: venham, mostrarei a vocês onde o nosso pai está. Uma vez que consegue trazer os mais novos ao pai comum, o seu papel acaba. Eles estarão por conta própria assim que mostrar a eles onde está o pai. A espiritualidade não é uma coisa fácil. Se alguém quiser aprendê-lo corretamente, será necessário auxílio. Você foi para a faculdade ou universidade para conseguir seu diploma. Então, parou de estudar e começou a sua própria vida. Se o buscador não buscar auxílio, ele poderá ter dificuldades, ter sérias dúvidas sobre a sua própria vida espiritual e desistirá. Ele pensará que é impossível praticar espiritualidade, pois há tantas dúvidas e há tantas coisas erradas na sua vida. Mas se houver um mestre espiritual, o mestre sempre o encorajará e auxiliará. Por isso é bom ter um mestre espiritual. Ainda que não seja obrigatório, muitos realizam Deus sem ter mestre espiritual. Mas se tiver um bom mestre, será ótimo, você tem sorte. Há diversas formas de saber se um mestre é genuíno ou não. Se o mestre diz será capaz de conceder-lhe a realização da noite para o dia, ele é um falso mestre. Se disser que, caso você lhe pague uma taxa de algumas centenas de milhares de dólares, ele será capaz de auxiliá-lo ao entrar no reino da consciência mais elevado e encontrar paz, luz e deleite, então ele é um falso mestre. Um verdadeiro mestre dirá ao buscador que ele mesmo não é Deus. Ele não é o mesmo o guru. Deus é o verdadeiro mestre. O mestre humano está apenas servindo a Deus nos buscadores. Ele não é o guru. O verdadeiro guru é Deus. Se um buscador quiser saber quem é o verdadeiro mestre, a partir dessas orientações ele poderá distinguir o verdadeiro do falso. Mestre genuíno, buscador genuíno. Muitas vezes as pessoas tentam julgar se um mestre é perfeito ou não. Mas facilmente eles podem se enganar. Se o mestre é genuíno, isso é, se o mestre realizou Deus, o que pode parecer uma fraqueza no mestre, na verdade, não os afeta na sua autorrealização. Contudo, certas fraquezas chamadas de humanas são uma coisa, mas se o mestre é indulgente na vida vital inferior, na vida sexual, esse mestre é muito ruim. e você deve deixá-lo. Se não sentir pureza no Mestre, se não enxergar nele a perfeição da vida do vital inferior, da vida emocional, mantenha uma enorme distância dele. Como você conseguiria através dele a perfeição da sua própria vida vital? Pergunta: como uma pessoa pode reconhecer um mestre espiritual genuíno? Seixin Mori. Quando você meditar com um mestre espiritual, se em sua infinita bondade ele quiser demonstrar luz e paz através dos seus olhos ou através da sua presença espiritual, ele conseguirá. Quando o verdadeiro mestre espiritual olha para um aspirante genuíno, o aspirante está fadado a sentir algo no mestre. Uma pessoa Deus realizada, um mestre espiritual, não é alguém com asas ou uma auréola para identificação. Ele é normal, apesar que é, em sua vida ele é um abundante paz, luz e deleite. Se for até um homem espiritual esperando algo diferente de paz, luz, deleite e poder, você ficará desapontado. Você também deve saber se é capaz de julgar. Se eu não conheço nada sobre a ciência médica, como julgarei um grande médico? Apenas outro médico será capaz de julgá-lo corretamente. Mas um enfermeiro que conhece um pouco da ciência médica será capaz de admirar um grande médico muito mais do que eu. Na minha vida espiritual, um verdadeiro buscador que possui aspiração sincera e dedicação já alcançou um pouco de luz interior. Por causa da sua aspiração, Deus lhe concedeu uma gota de luz e com essa luz ele estará destinado a enxergar e sentir algo num verdadeiro mestre espiritual. Se alguém é realmente avançado na vida espiritual e está fazendo progresso rápido na sua vida interior, a sua aspiração será o melhor juiz com relação a esse outro, chamado de mestre. É genuíno ou não? O melhor juiz é a sua própria aspiração sincera. Um mestre que não é realizado poderá enganá-lo por um dia, um mês ou alguns anos, mas não poderá enganá-lo para sempre. Se a sua própria aspiração sincera for 100% pura, e se você não quiser nada senão Deus, Deus não irá deixar você ficar com o mestre não realizado, insincero, indefinidamente. Será impossível. Há uma grande diferença entre um ocultista e um mestre espiritual verdadeiro, que trilha o caminho da entrega à vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. Não é uma mensagem do Cristo apenas. É a mensagem de todos os mestres espirituais. Seja feita a vossa vontade. E é essa essência do yoga entrega. Não há mestre espiritual que não chegue à percepção. Contudo, um ocultista que não seja da mais elevada visão sentirá que a sua própria vontade deve ser realizada antes. Essa é a diferença entre o ocultista e um verdadeiro mestre espiritual. O Filho de Deus, Jesus Cristo, esteve na Terra por 33 anos. Apenas durante os 3 últimos anos de sua vida, ele fez milagres. Mas você pensa que o mundo ainda o adora e cultua apenas porque ele pode caminhar sobre as águas ou ressuscitar um homem morto? Não, não é por causa dos milagres que ele ainda é adorado, mas porque ele trouxe consciência eterna, consciência infinita. Sri Hari Krishna praticamente não fez milagres, e muitos outros mestres espirituais não fizeram milagres. E sentiram que fazer milagres no plano físico seria pueril comparado com o que era capaz de fazer no plano espiritual. Na região do coração, onde habitam a infinita paz, luz e deleite. O poder Kundalini e todos os poderes milagrosos da Terra são efêmeros, pois são poderes Terra limitados. Mas o poder do Eu é infinito. O poder do Eu transcendental é infinito e imortal. A coisa mais importante na Terra para um buscador espiritual é o despertar da consciência e a realização do Eu, pois isso é eterno. Se alguém vem aqui e faz alguns milagres, ficaremos fascinados. Mas quando formos para casa, não sustentará a nossa fé no que ele fez. Parecerá tudo mágico ou ilusão. Por quanto tempo poderemos valorizar o mágico dentro ou diante de nós? Mas quando alguém ergue a nossa consciência, mesmo por um segundo, ou se conseguirmos realizar isso através da nossa intenção ou aspiração, nossa fé nessa experiência será duradoura, pois ela será a nossa própria experiência. Precisamos de tudo aquilo que dura para sempre. Precisamos da imortalidade interior. E ela só vem com o despertar e elevação da nossa consciência.